quando você se deu conta assim com a meditação mesmo. Você teve algum desafio de iniciar as práticas? Às vezes o pessoal fala assim: nossa, eu não consigo meditar porque a minha mente é muito louca, ou porque eu não consigo ficar sentado, ou porque meditação é isso, meditação é aquilo, ou porque já se frustrou com alguma determinada técnica. Enfim, você passou por isso também?
Eu acho que a gente tem uma visão muito equivocada do que é meditação, né? Eu acredito que é muito isso. Então, quando as pessoas falam que não conseguem meditar, mas o que que é meditar? Você já se perguntou sobre isso? O que de fato é
É
meditar?
uma pergunta bem interessante, né?
Não é? E aí eu comecei a entender que o meditar não é você tentar silenciar os pensamentos, né? Não é você usar milhões de técnicas para estar ali e usar. Não, você também pode usar tudo isso. Tudo isso também é meditação. Mas a meditação, ela é única para cada um. Eu entendi isso. Ela é um processo único, onde você vai entender que você precisa estar disponível para você. Então você vai tirar esse tempo para estar disponível para você, estar disponível para o universo, estar reconectando a sua alma, né? Você veja, o próprio Jesus, né, na Bíblia, o que que ele fazia, né? Ele ia meditar.
Exato.
Então esse é o maior ensinamento que Jesus traz para a gente, né? Ele se retirava e ele ia lá e ficava dias em estado meditativo. Você vê os grandes mestres da humanidade, né? Os avatares, as pessoas tão importantes, Yogananda, como muitos outros Gandhi, né? São pessoas que buscavam a solidão no sentido da solitude para poder se conectar a quem de fato eles eram e receber ali as orientações. Hoje eu vejo muita meditação assim. Ela é um espaço de observação interna, onde eu me coloco ali disponível para entender a Miriam, quem é a Miriam, esse universo que existe aqui dentro de mim, porque é um universo, e quanto mais você mergulha, você vai entendendo que mais camadas tem, que mais profundo é, e eu te digo, eu não sei o quanto profundo eu sou. Até hoje eu não entendi o nível de profundidade, porque quanto mais eu vou, mais tem lugar para ir. Então, essa concepção de que a meditação ela tem que seguir um padrão ali igual para todo mundo, eu entendi que não, porque tem dias, por exemplo, que a minha mente está em turbulência, que a minha mente está instável, então eu preciso de uma respiração para poder tornar a minha mente mais plana, mais plena, né? Para daí sim eu conseguir ancorar minha mente no momento presente, para daí eu conseguir praticar uma meditação. E tem dias que eu vou conseguir, tem dias que eu não vou conseguir. Mas isso não me impede de acessar a Miriam. Então, o que que para mim é meditação? É acessar a mim mesmo. É estar disponível para mim. E é muito incrível, porque a gente vai estudando, a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo que a meditação, ela é o voltar-se para dentro, né? Então, é você ir ativando os mecanismos e encontrar um sistema que funcione para você. Porque, às vezes, um sistema que funciona para Miriam pode não funcionar para você.
Exatamente.
Tem gente que se dá melhor com uma atenção plena, tem gente que se dá melhor com uma meditação guiada, com um exercício de visualização, tem gente que prefere o silêncio, não gosta da música. E assim, dá para a gente meditar também em movimento, né? Existem as meditações dançantes. O simples ato de você estar na floresta ou no meio da natureza, e você estar caminhando ali e limpando os seus pensamentos, também é um ato de meditação. É, então a gente tem que começar, e esse trabalho que você faz é maravilhoso, porque isso é desmistificar essa meditação que não tem nada de esoterismo, que a própria ciência comprova isso, o próprio SUS traz a meditação para o seu sistema de terapias integrativas, o próprio Hospital do Coração em São Paulo, ele incluiu a meditação, porque ele entendeu que a meditação ele reduz os ataques cardíacos.
Nossa.
Então você começa a entender que meditação é pura medicina, mas a medicina do autoconhecimento, a medicina curadora, né? Aquela medicina onde você se olha e você entende. E são inúmeros benefícios que hoje as pessoas estão comprovando, não é? Quer dizer, Sim. a medicina hoje, a ciência comprova essas técnicas, que na verdade para mim nem são técnicas, né? É de novo, é aquela medicina do autoconhecimento,
uhum.
que você está disponível para você. Então, hoje se entende que uma mente que medita, ela tem acesso, ela libera hormônios, ela faz coisas incríveis.
Uhum. Imagina só, se os grandes mestres dessa humanidade meditavam, por que nós não meditamos?
Não, né? É?
Acho que pode ser até uma pergunta, né? Por que não meditamos? Por que não meditamos?
Eu acho, né? que isso não foi ensinado aqui no Ocidente, isso não foi ensinado na escola.
Faz sentido.
Né? No Oriente, eu estive lá, no Oriente, eu estive no Nepal, né? Eu estive ali no budismo, e eles vão e ficam 8, 10 horas em meditação, entoando mantras. E é uma energia incrível, né? Porque ao mesmo tempo que eles têm uma vida muito simples, né? Que não precisam de muita coisa, eles trabalham com minimalismo mesmo. Então, assim, lá não tem sábado, domingo, feriado. Trabalha-se todos os dias e tá todo mundo feliz, todo mundo bem, todo mundo ali naquele nível, né? Parecido todos, né? Pelo menos no Nepal é assim, todo mundo. Uhum. Em cada esquina tem um templo, um monastério budista, e eles vivem daquilo ali. E aí você entende que tá tudo bem para eles ali.
Uhum.
E aí é ensinado a meditação. Eles ficam, sim, 8, 10 horas ali.
Desde criança.
Desde criança.
Eles já vão
para os monastérios, né?
É natural, né? É natural para eles esse entendimento, né?
Então você vê pessoas muito mais calmas, seja no trânsito, seja na vida real. Quando é 8 horas da noite, está todo mundo já em silêncio. Acorda-se 5 horas da manhã, já é uma coisa comum lá. Então você entende que, assim, é uma coisa de sociedade, de civilização. Sim. Se a gente traz para o Brasil isso, né, e trazendo agora para o Ocidente, para o Brasil, a gente entende que a gente precisa muito correr atrás desse prejuízo sobre a saúde mental, porque realmente a gente está vivendo num mundo hoje que, se a gente não tomar cuidado e se a gente não olhar aqui, né, porque de fato é importante, a gente se perde.
O que eu posso despertar dentro da cultura que eu vivo, dentro do sistema que eu vivo, e mesmo assim me permitir a esses processos de despertares. Isso a meditação tem apoiado muito, né? Então, faz sentido isso, Miriam? É mais ou menos nessa linha também?
Não, total sentido. Porque quando a gente vai estudando, né? E eu estudei muito, porque, tipo, São Tomé, né? Só acreditava vendo, né? E depois eu entendi que eu não era vendo, era sentindo, né?
Sentindo.
E a meditação, ela proporciona esse entendimento da consciência por trás da mente. Você vai lá na consciência, que entende que não é, né, penso, logo existo, né? É, eu tenho consciência, aí sim eu penso, para daí entender que eu estou aqui agora. Porque mesmo sem pensar, existe uma consciência por trás disso. Eu não preciso pensar para entender que existe uma consciência, que existe um criador, né? Então, quando esse processo do despertar, você vê, Jung falava isso também, né? Quem olha para fora dorme, quem olha para dentro desperta. O que ele está falando ali também? Né? Qual que é? Todo mundo fala, vamos olhar para dentro, o que, que é o autoconhecimento, o que, que é a medicina interior, né? O que, que é a medicina do autoconhecimento? É, quando a gente abre esse espaço interno, e Yogananda fala muito isso, é muito maravilhoso, porque ele fala, né, que é você acessar a sua biblioteca cósmica, que está conectada à biblioteca cósmica do universo. E ele traz isso de uma maneira maravilhosa. Por quê? Porque quando você olha para dentro, a experiência que eu vou ter não é a sua experiência. Cada um vai ter a sua. Cada um vai ter uma forma de acessar a si mesmo. É, por exemplo, eu descobri que os estados de ansiedade ou de pânico, o que, que é o estado de ansiedade, pânico, síndrome do pensamento acelerado e muitos dos transtornos emocionais? É um estado de desconexão interior. A pessoa está tão lá fora que ela perdeu o seu eu interior, ela se desconectou de quem que ela é de verdade. Então, falam-se, né, que o Shen, o nosso espírito, fica sem morada. E aí você entra num estado de alerta, o seu corpo começa a gritar. Ele começa a liberar hormônios, ele perde a capacidade de autorregulação, né? Então, é muito interessante, porque quando a gente vai abrindo esse espaço interno, a gente se olha ali e a gente vai criando cada vez mais, né, esse olhar para dentro, a gente vai entendendo que a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente de fato é, entender os nossos ritmos, entender quem somos, para a gente não se perder no caminho. Porque a gente vai se perder no caminho. É normal. Mas a gente precisa aprender a voltar para casa. E voltar para casa é voltar para você. É voltar para dentro, né? Porque, por exemplo, se você tira as consoantes de Deus, o D e o S, o que que fica? Eu. Se você tira as consoantes de Jesus, o que que fica? Eu. Então, se você é filho do Criador, você é Criador. Então, independentemente de religião, que não estamos falando de religião, porque eu tenho cada vez mais certeza disso. A meditação, ela não está conectada à religião, embora ela tenha sido atrelada, né, ao budismo, à filosofia yoga, porque yoga também não é religião, uma filosofia, a cultura médica. Ela tem muito mais a ver com o contato com o seu verdadeiro eu. E hoje eu olho a meditação assim. Se você falar para mim, o que é meditação? Para mim, meditação é você olhar para você. O seu olhar para você é diferente do meu olhar para mim.
Queira ou não queira, somos parte de uma consciência maior, né?
Isso é fato. Queremos ou não. Se você não estiver aqui, ou se você não estiver, não vai fazer diferença.
Não. Eu ouvi esse diz assim, independente daqui, como é que é? A vida continua, o universo continua. Queira você pense ou não. Ah, penso logo existo, mas existe uma existência por trás do pensamento que é muito maior. O penso logo existo já é nos cinco sentidos. Né?
Sim, sim. E são experiências incríveis. Porque assim, uma vez, por exemplo, eu estava lendo Yogananda, e aí Yogananda ele fala, né, que meditar... Eu experimentei vários tipos de meditação, né? E aí o Yogananda ele fala que meditação é estar disponível para Deus, né? Colocar-se disponível para Deus. Foi muito incrível esse dia, porque daí eu sentei para meditar, eu falei, então se meditar é estar disponível para Deus, então, Deus, estou aqui. Quando eu trouxe essa concepção e me abri ali, fez assim, ó, pá, entrou uma energia na minha cabeça, assim, e eu senti uma expansão energética dentro de mim. Eu falei, nossa, que é isso? Foi uma coisa muito que me assustou, né? Porque a gente está ali disponível, mas na hora que acontece essa experiência, às vezes a gente não está preparado psicologicamente para entender. Porque, na verdade, tem muito mais a ver com a não compreensão. Não é para você compreender Deus, é para você sentir.
E é desde um espaço, não do espaço do sentir do coração, mas desde um espaço de consciência, me pareceu. Faz sentido?
Sim, estado de alteração de consciência, você altera a sua consciência, a sua capacidade ali de olhar, né, por aqui, mas aquela capacidade de expansão, aonde você atinge esse estado alterado, e é nesse estado alterado que você entende a unicidade humana, você entende que eu e você, e todos nós, estamos conectados por fios invisíveis, energéticos, e que conecta toda a vida. E aí você entende que você nunca esteve separado. Até o Foucault fala sobre isso quando ele explica a microfísica do poder. Então você vai estudando, você vai entendendo que está todo mundo falando da mesma coisa em linguagens diferentes, cada um dando a sua opinião, cada um dando o seu ponto de vista, mas que, na verdade, no fundo, o que de fato estamos fazendo aqui é entender esse processo de individuação da nossa alma humana. Né? Por isso que eu falei, eu estou Miriam, eu não sou Miriam, né? Eu estou, nesse momento, eu estou Miriam. E aí eu entender que eu estou em evolução. Então, o que eu sou hoje, eu já não vou ser amanhã. E assim é tudo no universo. Então, a meditação, o que ela faz? Ela faz a gente poder comungar, né, com essa essência, com essa centelha divina. Vão ter momentos que você vai ter visualizações interessantes, você vai ter respostas, vai ter momentos que você vai ter curas, vai ter momentos que você vai se perceber altamente desconectado, Vai ter momentos que você vai falar: meu Deus do céu, olha a minha mente, o que que é isso? O que que eu fiz? Né? E tá tudo bem.
Exato. Vai ter aquele momento que você vai dizer assim: o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui?
Tá funcionando alguma coisa?
Como assim? Estou meditando aqui, mas não vem. É interessante porque teve um tempo atrás que eu dava uma entrevista na TV e eu falava isso assim: tá uma onda de que a meditação tem que me trazer um resultado específico. Sim, lógico que vai acontecer um resultado, vai ter. Sempre vai ter um resultado daquela ação, não tem nem não existe sombra de dúvida disso, né? Agora, onde é que está uma das coisas que eu percebo assim? É essa busca incessante. Toda meditação tem que me dar um resultado que eu, esse, não esse eu de Deus que você fala, mas desse eu pequenininho do ego, querendo. Não, hoje eu quero que o dia seja brilhante. Claro que você intenciona isso, é possível, mas imagina quantas facetas da vida existem. Quantas vibrações entrelaçadas para que isso aconteça, né? E aí é um treinamento de autoconhecimento, como você falou, né? Vai
É um treinamento.
interiorizando, vai entrando e vai transformando.
Meditar requer prática,
É.
né? Assim como a felicidade também requer prática.
Uhum,
Então, assim, eu entendo que ou eu controlo a minha mente, ou a minha mente vai me controlar.
Sim.
E a meditação, ela é a melhor forma de você doutrinar a sua mente. Porque a mente, eu sempre falo isso, né? Nós somos seres multidimensionais. A gente não é só corpo, não tem como ser. Não tem essa
Exato.
possibilidade, né? Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito, nós somos energia, nós somos, né, seres complexos. Se fôssemos fáceis de ser entendidos e compreendidos, eu acho que talvez seria mais fácil viver, mas não é tão fácil assim. Mas ao mesmo tempo é simples. Por quê? Porque também é a mente que complica tudo. Então, a resposta de tudo que a gente busca, a mente, ela está muito conectada ao self, ao eu, né? Ali ao eu. Então, é o que você falou, o ego, ele sempre vai estar inconformado, incontente, insatisfeito. O ego, ele nunca se dá por contente.
Sim.
Agora, a alma, não. A alma, o espírito, ela já é a centelha divina, ela já é o criador. Então a gente está relembrando ali quem a gente de fato é por trás, né, dessa. Isso é muito legal para mim, sabe? Essa foi minha virada de chave dentro da meditação, que me ajudou muito. Eu entender que eu não sou a Miriam aqui. Existe uma Miriam muito maior, que tem um propósito de vida, que tem uma missão de vida e que está conectada a essa unicidade do universo. E que aconteça o que acontecer, existe um plano divino, um ser que comanda tudo isso. Esse ser você pode chamar quem, né? Você pode chamar de Alá, de Krishna, de Buda, de Deus, não importa. Para mim, é esse criador maravilhoso que me dá essa possibilidade de experimentar a vida humana, para que eu possa dessa forma evoluir. Porque aqui, eu sempre me perguntava isso, sabe? Já que a gente está falando sobre isso, é interessante a gente trazer essa reflexão da nossa existência. Porque eu sempre me perguntei na minha vida, por que eu estou aqui? Por que que tem uns que sofrem? Por que que tem outros que vêm a passeio? Parece, pelo menos, estão a passeio. Né? Por que que uns
Verdade.
têm uma vida mais simples, mais fácil, outros têm uma vida mais complexa, outros vêm com doenças, às vezes com deficiências, né? Eu não entendia muito isso. E aí, nessa minha busca desse entendimento, né, dessa questionadora que eu era, me fez entender que o universo ele é perfeito. E que nós, como co-criadores, né, somos filhos do Criador, somos co-criadores. Na verdade, a nossa vida é uma co-criação nossa. Então, a responsabilidade não é de ninguém mais a não ser sua. E aí, aquilo ali
Exato.
fez eu entender.
Até porque vivemos experiências, né? Tanto é que a abordagem do Meditante Podcast é assim, experiências em meditação. E aí cada um tem a sua experiência. Dicas práticas para quem está iniciando na prática de meditação ou que começou e quer retornar de novo, para que o despertar, né, se amplie durante a meditação.
Primeira dica é estar disponível para você. Acho que é a primeira de todas, assim. Você criar um tempo para você ficar disponível para você. A gente fala de sadhana, né? Você criar um sadhana na sua vida. O que é um sadhana? É você criar um tempo para você. Que seja 5 minutos. Todo mundo tem 5 minutos. A coisa de falar que não tem tempo é uma grande falácia. Porque você não tem 5 minutos para você ter para você. E assim, 5 minutos já é o suficiente para você começar a mudar seu padrão mental, né? E aí, você fazer uma respiração consciente. Então, você está ali, fica disponível e começa a ter uma respiração consciente. E vai treinando. É treinamento. Para mim, meditação é treinamento. Você vai treinando ali. Então, vai ter dia que não vai estar legal, vai ter dia que vai estar maravilhoso, vai ter dia que você vai ter experiência, vai ter dia que você não vai ter. Mas não importa. O que importa é os benefícios daquele momento consigo mesma, de você atingir ondas cerebrais, de você liberar hormônios, de você olhar para você e mesmo observar o caos que você está. Isso é maravilhoso, porque quando você observa o caos que você está, aí é o primeiro passo para você começar a sair dele. Foi isso que aconteceu comigo, porque foi isso que eu entendi. A minha mente, ela era caótica. Ela era extremamente caótica. Eu não, nossa, eu falava, meu Deus, que é isso? Eu tinha dificuldade de olhar para dentro. Eu tinha uma dificuldade de olhar para dentro por causa disso, por causa. E que é o que acontece com muita gente. Fechou o olho, tá tão caótico aqui dentro, tá tão barulhento, que a pessoa tem que abrir o olho e buscar lá fora, porque ela não consegue entrar ali, né? E aí você vai tentando uma vez, vai tentando. E você entende que tá tudo bem. Tá tudo bem, a sua mente tá caótica, tá todo mundo assim. Mas você não precisa ficar assim. Então, você pode mudar o seu padrão mental. Então, você vai respirar, você vai se tornar disponível ali, todo dia. Volte-se para você. Fecha seu olho. Inspire em 4 segundos. Exala em 4 segundos. Você já está fazendo uma respiração equilibrante. Você já está ali tranquilizando a sua mente. E você vai treinando. Você vai vendo que cada dia vai ser diferente. E aí, você vai cada vez mais se aprofundando em você. E aí você vai entendendo que existe uma virada de chave ali. Hoje você já deve fazer isso. Você entra ali, tem alguma coisa que já liga o botãozinho. Você vai treinando, vai ligando o botão. Aí você liga o botão, você fala, que delícia. E aí você vai se recarregando. Porque a meditação é um recarregar de bateria também, né? É um escaneamento mental. Então você vai aprendendo a deixar os pensamentos ficarem doidos sozinhos, então deixa eles se manifestarem, eu não sou eles, né? Então deixa eles ficarem loucos ali, e eu não vou interagir com eles. Isso me ajuda muito, porque às vezes eu falo, ah, é só minha mente falando, deixa ela tagarelar, e eu vou ficar aqui na minha, não tem nada a ver com isso. E aí ela fala, daqui a pouco ela calma.
A diferença entre os grandes mestres, ou aquelas pessoas que a gente considera super zen, super de boa, é o tempo de treino, é o tempo de capacitação, é o tempo de preparação, né? Para um mestre, ele fecha os olhos, ou até de olhos abertos, ele entra em estado meditativo, né? Para quem está começando, às vezes, leva uma semana, dias, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas conforme o treino, conforme a prática, como ele falou, respirou fundo, pronto, já é o suficiente para... Mas isso é prática, é treino, né?
E não criar expectativa. Eu acho que é isso. Expectativa. Esse para mim é o terceiro passo. Não crie expectativa.